Notícias, com João Ricardo.
A variação socialista interpelou a maioria social-democrata sobre dois temas que não estavam na agenda na última reunião do Executivo. Num deles, João Trocado quis saber o que está a ser feito para controlar o aumento da população de gaivotas na região. O vereador recebeu a indicação que o trabalho dos elementos da Proteção Civil vai começar na próxima fase de nidificação e apelou que o mesmo avance rapidamente em toda a área metropolitana do Porto.
O aspecto crucial é poder intervir sobre a nidificação, ou seja, poder neutralizar os ovos que lá estão nos meses de abril, maio e junho, através de um processo químico que leva as gaivotas a continuar a tomar conta daqueles ovos, mas depois eles não produzem novas espécies. E esse processo realmente foi explicado pela vereadora do Ambiente, em que pé é que isso está. Esse processo é possível de fazer, tem sido feito noutros países, porque este é um problema que nas cidades costeiras está a acontecer com bastante frequência. E, portanto, o que é certo é que a área metropolitana do Porto, apesar de ter feito esse estudo, ainda não avançou com coisa nenhuma e o nosso apelo para que isso avance mais rápido, mas, sobretudo, chamar a atenção dos munícipes para os perigos de um excesso de população de gaivotas, até sobre outros animais. E, portanto, está ao dispor dos munícipes os serviços da Câmara, da Proteção Civil, sempre que for identificado um ninho. E, da nossa parte, em termos políticos, gostaríamos de sumarizar isto desta forma. É importante que se avance com a neutralização dos ovos no próximo ano, no tempo adequado, para realmente haver uma redução da população.
O vice-presidente Luís Diamantino, que presidiu a sessão, garantiu que este problema está a ser tratado com um trabalho prévio de preparação e aproveitou para pedir ajuda aos munícipes para auxiliarem na localização dos ninhos.
Está a ser tratado a nível da área metropolitana do Porto. A povoazinha até já está mais à frente. Já temos técnicos com formação nessa área, mas temos que esperar pelos prazos de nidificação para que consigamos acompanhar esse processo sem grandes perturbações, não é? A vereadora do Ambiente teve a explicar, mais uma vez, o que já tinha explicado anteriormente. E, portanto, só quando elas abandonarem os ninhos é que nós vamos retirar os ninhos, e para isso vamos precisar, logicamente, naturalmente, do apoio da população, que nos indique onde é que estão os ninhos, para que os nossos homens possam lá retirar o ninho, porque as gaivotas têm sempre o seu espaço territorial, elas são muito ciosas do seu espaço, não é? E vão ficar desconfiadas se tirar o ninho e não voltam lá. Depreendemos nós. E depois, quando nidificarem, aí, quando tiverem os ovos serão substituídos pelos nossos técnicos. Será esse processo que será feito, mas isto tem o seu tempo, não é? Não pode ser quando nós queremos.
Outro caso levantado pelo PS foi o da cobertura do rio Esteiro, em Avermar. João Trocado lembrou que é um problema que se repete nos últimos anos, com partes danificadas e vedadas, provocando insegurança a quem circula a pé naquela zona. O vereador queixa-se que a Junta não está a zelar pelos interesses da freguesia e não acredita que esteja para breve o projeto de requalificação que a autarquia anunciou para aquela área.
Nós levantamos o tema, enfim, da perigosidade de algumas das tábuas e dos pregos e o mau estado dessa cobertura. Ainda há dias passei no Rio do Esteiro e continua a estar uma área vedada e por resolver, que já está assim há mais de um ano, como se vê. Ora, aqui parece-me que das duas uma, ou a Junta de Freguesia não se preocupa e não trabalha junto da Câmara e faz a pressão devida para que os serviços de obras municipais vão resolvendo o problema, ou então são os serviços que, negligentemente e sem instruções para isso, permitem que aquela situação fique assim. Eu penso que no verão ainda é mais grave, porque transitam muito mais pessoas sobre aquele passadiço e, portanto, por isso é que nós recorrentemente vimos falando nesse assunto. É certo que há um projeto para remodelar aquilo tudo, mas isso, como se vê, não vai acontecer tão cedo. E de promessas eleitorais está toda a gente cheia.
Ora, na resposta, Luís Diamantino assegurou que as reparações são feitas periodicamente pelos serviços municipais e reiterou a vontade de, ainda neste mandato, apresentar a empreitada que vai mudar o rosto da zona envolvente ao Rio Esteiro, junto ao antigo campo de futebol.
Sim, nós estamos a substituir, já foi falado, já está resolvido e os nossos homens estão a substituir as tábuas que não estão bem, logicamente. Já temos o projeto daquela zona, onde está o ex-campo de futebol, que já temos esse projeto e vamos avançar com esse processo. ainda neste mandato. Vamos tentar, nós tentamos sempre, nunca desistimos.
Coube ao vice-presidente Luís Diamantino substituir o Edil Aires Pereira na última reunião do Executivo Municipal da Póvoa de Varzim. A Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Vila de Conde, apreendeu 120 kits de jogo de fortuna ou azar no concelho vilacondense no âmbito de uma ação que visou o combate à venda desse tipo de jogos. Os militares da GNR fiscalizaram um estabelecimento que tinha vários desses bens em exposição, não estando o espaço autorizado para fazer essa comercialização. Além de apreender o material, o proprietário do estabelecimento, um homem de 30 anos, foi constituído arguído e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila de Conde. O azar bateu novamente à porta de Rui Costa. O ciclista poveiro foi vítima de queda na quinta etapa da Volta à Espanha e teve de abandonar a corrida. Rui Costa foi ao chão a cerca de 10 km da meta após não conseguir evitar embater num colega de equipa que tinha caído à sua frente numa curva. O corredor da EF Education Easy Post estava quase na frente do pelotão a preparar a chegada ao sprint a Sevilha e vê assim interrompida a presença na Vuelta. Apesar da grande velocidade a que se rodava, as primeiras imagens mostraram um campeão nacional logo de pé e sem aparentar grandes mazelas. No entanto, a demora a voltar à bicicleta começou a dar a perceber que algo não estava bem. Nesta altura desconhecem-se que lesões afetam Rui Costa e o impediram de concluir a etapa, mas podem estar relacionadas com a clavícula e a omoplata que magoou em fevereiro, na volta ao Algarve, tendo a recuperação demorado na altura cerca de 3 meses. Lucas Lopes foi o nono classificado na terceira etapa da Volta à França do Futuro, a primeira tirada de alta montanha da competição. O ciclista poveiro resistiu às dificuldades e cortou a meta com 1 minuto de atraso para o vencedor, sendo o melhor português do dia. O jovem é agora 26º classificado da geral, a quase 5 minutos do líder, estando a ajudar Portugal a ser o atual 8º classificado entre 25 equipas participantes. Um atleta da equipa Lobo Chaveiro Mar Cycling Team esteve em ação no Campeonato Europa de Maratonas BTT. A competição decorreu em Viborg, na Dinamarca, tendo Nuno Ribeiro alcançado o 11º lugar em Master 30, sendo o melhor ciclista português em prova nesse escalão. Depois desta experiência internacional, o atleta famalicense vai agora preparar-se para o Ibérico Bike Race e a terceira Taça Nacional. Antepenúltima etapa do Campeonato Nacional de Futebol decorreu em Portimão no último fim de semana e teve a participação de uma mão cheia de duplas do Desportivo da Póvoa, incluindo os campeões de 2022, Filipe Santos e Vítor Vilaça, dominadores em praticamente todas as provas na última década. A situação atual retira favoritismo aos poveiros, a ponto de já nem sequer conquistarem as etapas, tendo deixado fugir em 2023 o título de campeões nacionais. Rodrigo Otero e Eduardo Oliveira, do Politécnico do Porto, têm formado a dupla emergente e dominadora sempre que competem contra os poveiros e não só. Desta vez o destaque foi para duas duplas do CDP, com Beto Correia como o mais consagrado de todos e a chegar ao terceiro lugar com Vítor Araújo como parceiro, enquanto Pedro Costa e André Costa alcançaram a quarta posição. Dentro de semana e meia, a competição vai prosseguir com a etapa da Póvoa de Varzim, aguardando-se na Praia do Náutico a demonstração de algum orgulho perdido pelos atletas poveiros. A partir daí será a finalíssima onde todos jogarão pelo título de campeões nacionais.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.